Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Minutos para a Hanseníase. Aqui nós queremos pegar um pouquinho do seu tempo para falar de uma doença muito comum, mas desconhecida para muitas pessoas. Hoje vamos conversar sobre como lidar com a pessoa que tem Hanseníase, lembrando que esse tema tem sido abordado de uma forma indireta nos episódios anteriores e que também trouxemos uma discussão sobre esse assunto na série Zero Preconceito, que está disponível no nosso canal no Spotify e no site da NHR Brasil. Agora, vamos trazer um pouco mais dessa discussão a partir dos depoimentos de pessoas que ouvimos para este programa. Eu sou a Thaís Brito, jornalista da NHR Brasil, e converso hoje sobre esse tema com a Aparecida Grossi, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Bem-vinda mais uma vez ao nosso podcast, Aparecida.
Thaís, é sempre uma alegria poder participar desses Minutos para a Hanseníase, que é uma oportunidade de falar sobre um assunto realmente ainda desconhecido da grande população brasileira.
Desde o programa passado, nós estamos adotando uma nova forma de colher as falas das pessoas que você vai escutar durante o episódio. Em vez de irmos às ruas, nós precisamos fazer uma adaptação por motivo do aumento de casos de Covid-19, principalmente aqui na cidade de Fortaleza, de onde a gente grava. A Clara Gantoá, que é a nossa repórter de campo, tem falado com algumas pessoas de forma remota. Então, eu vou pedir para que a Clara conte para a gente o que é que ela traz para que possamos começar a entrar no tema de hoje.
Olá, Thaís. Olá a todos. Ainda por meio das redes sociais, eu abordei as pessoas com uma pergunta mais geral, sem falar especificamente sobre a Hanseníase. Para que nós possamos discutir mais tarde sobre a convivência das pessoas com a doença, pedimos que elas imaginassem como se sentiriam se as pessoas se afastassem delas ou começassem a ter atitudes negativas por causa de alguma doença. Vamos ouvir o que elas responderam.
Com certeza eu me sentiria muito triste, rejeitada, excluída, ofendida. Eu acho que eu ia acabar me isolando também. E eu acredito que tudo isso por falta de informação mesmo.
Tive uma situação semelhante em que descasquei do couro cabeludo ao pé, que foi uma alergia, e aí eu fui para o alergologista e a aparência, né, era a pele toda descascando. E as pessoas olhavam para mim com um olhar assim, de julgamento, se afastavam, acho que com medo de que fosse alguma coisa contagiosa. E o sentimento que eu tive foi horrível, assim, de rejeição. Como se eu não fosse assim, um ser humano, né? Não fosse uma pessoa normal. Foi horrível.
Não só com a Hanseníase, mas com qualquer outra doença que seja aparentemente visível, as pessoas tendem a olhar de forma diferente. Se fosse no meu caso, por exemplo, um dos primeiros sintomas que eu teria seria a depressão, a raiva, a indignação. Afinal, eu não tenho culpa, não é? Da doença que me aflige.
De início, eu acho que ficaria triste, muito triste, constrangida, discriminada. Mas, como eu costumo agir, eu acho que eu ia procurar me informar sobre a doença, sobre forma do contágio. Passaria essas informações para aquelas pessoas que, por motivo da doença, se afastassem de mim.
Olha, se isso acontecesse comigo, eu acho que eu ficaria bastante chateado, assim. Acho que essa coisa da rejeição por causa de uma doença é muito sério e é uma coisa que faz muito mal para a pessoa que está doente. Acho que pode piorar o estado, né? Quando a gente fala de saúde, a gente tem que sempre lembrar de acolhimento. E eu acho que quando você se afasta de uma pessoa por um problema de saúde ou você rejeita, você já está falhando nessa parte tão importante que é acolher e ajudar.
Bom, a nossa ideia hoje é partir do conhecimento geral mesmo das pessoas sobre outras doenças para tentar mostrar se essa dinâmica é diferente para a Hanseníase ou não. Nós convidamos também três jovens para responder mais perguntas nesse sentido. São eles o Cristiano Pompilho, Raíssa Almeida e Manuel Celestino. Vamos começar pelo Cristiano Pompilho, que tem 23 anos e é empreendedor, mora na cidade de Sobral, aqui no Ceará. Nós perguntamos o que ele faria para apoiar uma pessoa que descobriu que tem uma doença, né, e que é próxima dele, mesmo que ele não conheça bem essa doença. Vamos ouvir a resposta do Cristiano.
Pois é, então em qualquer situação, qualquer doença, né, é preciso que a paciente ou a pessoa ela tenha um suporte, que em qualquer caso a pessoa tem que entender e ver aquela situação. E é bom também fazer exames, ter aquele acompanhamento com a pessoa, um profissional que entenda aquele caso, que tenha um acompanhamento diário, noturno, né? Durante o dia também é muito importante.
Nossa segunda entrevistada é a Raíssa Almeida, que tem 19 anos, é técnica de enfermagem e mora em Fortaleza. Nós fizemos para ela a mesma pergunta.
Eu acredito que depende, porque se a pessoa já foi diagnosticada pelo médico e se for algo não muito grave, provavelmente é de obrigação do médico ele já ter repassado o que a pessoa deve fazer. Agora, se estamos falando de uma pessoa que foi diagnosticada com uma doença grave, tipo um câncer, é mais que óbvio que precisa ter o acolhimento de todas as pessoas que estão ao redor dessa pessoa, porque é necessário tanto dar o apoio físico quanto psicológico também.
Conversamos também com Manuel Celestino, que tem 28 anos, é acadêmico e auxiliar de farmácia e mora em Porto Velho, capital de Rondônia. Vamos ouvir o que ele respondeu.
Eu iria mais por essa parte, logo de início, por um apoio emocional para a pessoa, porque quando é algo desconhecido, uma doença desconhecida, nós temos esse receio, né? Tipo, se é algo que contamina, que passa para outras pessoas, como proceder nos cuidados? Então, de alguma forma, nós teríamos que dar esse apoio psicológico para que a pessoa realmente se sentisse acolhida e com suporte, né? Por todos, eu digo assim, pelos amigos, pelos familiares, para realmente dar uma força para ela prosseguir, até que tenha um tratamento para essa doença específica.
Bom, ouvimos até agora, tanto das pessoas no início do episódio como desses três jovens, respostas que não foram específicas para hanseníase, mas pensando em doenças em geral. Agora, eu passo a palavra para a Aparecida Grossi para que ela nos ajude a refletir quais dessas situações e atitudes se aplicam à pessoa que descobriu ter hanseníase.
Vejam só, quanta sabedoria em todos os que falaram. Todas aquelas pessoas que inicialmente mencionaram raiva, depressão, tristeza, constrangimento, discriminação, que se sentiria ofendida, que se isolaria, né, devido ao medo, né, se sentir chateado, sentir realmente constrangido, isso tudo é natural diante do desconhecido. Ninguém ama aquilo que não conhece. Exatamente por isso que nós precisamos de divulgar sobre não só a hanseníase, mas sobre informações sobre as doenças que mais ocorrem entre nós. Todas essas reações são reações naturais, esperadas, mas a postura diante do desconhecido é muito mais difícil. Por isso que nós temos que conhecer esta oportunidade que o Minutos para Hanseníase está dando para a população. Porque aquelas respostas que foram dadas pelos três, né, Cristiano, pela Raíssa, pelo Manuel, são extremamente acolhedoras. É exatamente isso que qualquer pessoa que adoece precisa. A pessoa com hanseníase também precisa um olhar acolhedor, precisa realmente de ajuda, precisa de um suporte, não só um suporte financeiro, mas um suporte emocional, um apoio psicológico diante da doença. Isso por parte de todas as pessoas do convívio, os familiares, os amigos, os colegas de trabalho, os colegas da escola. É exatamente isso que nós precisamos, de termos pessoas com mais informação sobre a hanseníase. Como foi bem abordado, a questão da educação. Extremamente importante que nós, diante de uma doença e com informações adequadas, nós vamos reagir de maneira muito mais adequada, uma postura muito mais positiva. E é exatamente isso que nós esperamos com esse Minutos para a Hanseníase. É passar a ver com outros olhos, que assim nós podemos apoiar este irmão, essa irmã, este vizinho, este pai, esta mãe, esse colega de trabalho, este colega da escola, no seu tratamento, independente da doença, se for hanseníase também.
Muito obrigada, Aparecida, por essa mensagem e por essas informações. A gente vai continuar ouvindo o que a gente conversou com os jovens e nós pedimos também para que eles começassem a pensar sobre o que conhecem da hanseníase. Então, perguntamos que tipo de apoio eles acham que as pessoas acometidas pela hanseníase, mais especificamente, precisam ter. Então, nós vamos ouvir as respostas do Cristiano, da Raíssa e do Manuel na sequência.
O acompanhamento, ele deve ser diário. Ele pode ser um apoio emocional, um apoio psicológico, porque, assim, quando descobre, é preciso que a pessoa entenda, né, que aquilo vai ser tudo acompanhado por alguém que entende sobre aquele assunto, sobre aquela doença. Então, é muito importante esse acompanhamento.
Eu acho que todo apoio é necessário, porque a hanseníase, ela traz muitas sequelas para a pessoa, né? Claro que tem vários estágios, assim, e a pessoa, ela vê isso. Fora a parte estética da pessoa, que pode ficar até mesmo deformada por conta da doença. Então, todo apoio é necessário. O apoio emocional é necessário, o apoio psicológico é necessário. E, principalmente, o apoio no tratamento. Porque, como a gente vive num país que a educação não é uma das melhores, isso acaba que nem todas as pessoas sabem lidar da melhor forma com o tratamento para a hanseníase. Então, se você é uma pessoa que convive com alguém que tem esse tipo de doença e você é uma pessoa que tem um conhecimento sobre o que deve ser feito, eu acho assim, que é de suma importância que a pessoa ela possa ajudar o paciente que convive com isso.
Nós já vemos a hanseníase como é algo curável agora, né? E então tem todo um apoio com medicações, conforme foi evoluindo a ciência. E nós vemos muitos pacientes que são reabilitados, como, por exemplo, eu trabalho no setor de farmácia hospitalar. Nós temos um colaborador agora que ele já teve hanseníase, já está curado dela e já está totalmente reabilitado. E observando ele, você vê que não tem nenhuma dificuldade nas tarefas diárias. E isso é muito bom, porque você passa a ver a hanseníase com outros olhos, de uma forma que não é a questão do ter medo, mas realmente dar esse apoio. Saber que tem tratamento, que quanto mais precoce o tratamento, mais chances de ter menos sequelas, né? E é muito bom ver isso, então tem todo esse apoio. A questão do apoio psicológico, do emocional, que quando falamos de apoio vem muito na cabeça a questão familiar, né? Quando eu digo familiar, os que estão próximos ali de alguém que foi acometido por essa doença. Então, eu vejo que a nossa mentalidade hoje em dia é muito aberta, justamente por essa questão de conhecer.
Mais uma vez, conversando com a Aparecida Gross, nós vamos perguntar também, baseada nos seus anos de experiência com a hanseníase, Aparecida, e também nessas falas que a gente acabou de ouvir, como que você vê outras formas para que as famílias, as comunidades, as pessoas do trabalho de diversos ambientes podem ajudar a pessoa com hanseníase a lidar com a própria doença.
É isso. Não tem dúvida da importância deste fato do apoio à pessoa que vai fazer o tratamento da hanseníase. Ela precisa do apoio da família para se manter em condições de fazer o tratamento o mais adequado possível. O apoio também dos colegas de trabalho ou da escola. Nós vamos precisar deste entendimento de que ela tem uma doença, tem tratamento, tem cura. E quanto mais apoio ela tiver, mais chance ela tem de fazer o tratamento, recebendo, né, a alta com o menor número possível de complicações, de sequelas. Daí, a importância do apoio para a prevenção de incapacidades, para o autocuidado, que são importantíssimos neste momento, a família acompanhe. Que os colegas também, do trabalho, da escola, possam entender, muitas vezes, a ausência no dia do acompanhamento no serviço de saúde e também em todo momento que essa pessoa necessitar. Quando ela estiver, por exemplo, preocupada, tem o apoio da família para, conhecedora da questão da hanseníase, dos sintomas, né, da evolução do tratamento, da cura, poder acompanhar de maneira adequada esta pessoa nas suas necessidades. Vale a pena realmente o conhecimento, não só sobre hanseníase do próprio paciente, mas também dos seus familiares e das pessoas mais próximas, para poder apoiar verdadeiramente nas suas necessidades do dia a dia, nas suas dúvidas, nos seus momentos de incerteza, e também apoio e o acompanhamento da equipe de saúde. É muito importante, principalmente, né, no início do tratamento, onde tem muitas dúvidas, esse apoio bem próximo da equipe de saúde que o assiste. Ele tem que ter confiança nos profissionais de saúde que o assistem, exatamente para que possam sanar todas as suas dúvidas e também as dúvidas dos familiares. Quantas vezes ao longo desses anos nós tivemos oportunidade de ver verdadeiros milagres acontecendo devido a este apoio da família, da comunidade e também das pessoas mais próximas. E também ao longo desse tempo da minha atividade profissional, eu tive a oportunidade de ver coisas inadequadas acontecendo, exatamente por falta deste apoio.
E por falar em sanar dúvidas, né, em trazer mais informações, nós trazemos esse espaço final em que nós conversamos com os jovens, pedindo para que eles compartilhem perguntas que eles têm sobre a hanseníase. Dessa vez, apenas um dos convidados não respondeu, né, disse que não tinha dúvidas, porque ele considera que recebeu orientações onde trabalha, convive com alguém que já teve a doença, que foi o Manuel. Mas nós trouxemos as perguntas da Raíssa e do Cristiano. Vamos ouvir.
Quais são as maiores características quando a pessoa tem essa doença? O que é que apresenta? O que se fazer assim cada pessoa sinta medo de ir ao posto de saúde? Porque assim, é muito difícil a pessoa se aceitar com qualquer doença, né? Então, como é que ela pode entender em casa, sem procurar ainda um profissional?
A dúvida que eu tenho é em relação ao período em que o paciente toma os antibióticos no tratamento. Se é um período longo, que nem no caso da tuberculose, né?
Bom, essas foram as perguntas. E eu vou passar a palavra para a Aparecida.
Importantíssimas perguntas. Vou começar, então, pelas características iniciais da doença. Então, a hanseníase, ela vai manifestar ou com manchas brancas ou vermelhas, ou caroços, ou nódulos, em qualquer parte do corpo. Mas são manchas com características especiais. São manchas dormentes. No local da mancha, a pessoa não sente o quente, o frio, e não sente a diferença da ponta de uma agulha para a cabeça de uma agulha, por exemplo. O que fazer diante desses sintomas cutâneos, mas também dos sintomas neurológicos, como dormências e também fraqueza da musculatura em relação à face, às mãos, os pés principalmente, ou também sensação de dormências nas extremidades, cãibras. Diante desses sintomas, o que se deve fazer é procurar o serviço de saúde mais próximo. E, se for hanseníase, ele vai tratar, vai se curar. E, por falar em tratamento, o tratamento da hanseníase para as formas iniciais é em torno de 6 meses, e para as formas contagiosas, ou aquelas que têm tendência a evoluir para as formas contagiosas, o tratamento é de 12 meses. E o importante é saber informação sobre a doença, sobre os medicamentos, sobre a evolução, o que vai acontecer, para que tanto o paciente quanto a sua família e as pessoas do seu convívio sejam bem informadas e poder ajudar o paciente a poder apoiar durante todo esse período do tratamento, principalmente em relação aos cuidados do dia a dia, com o seu lazer, com o seu trabalho, o seu convívio. E todas as pessoas que convivem com uma pessoa com hanseníase devem ser não só orientadas, como também examinadas. Para quê? Para saber quem as contaminou, também para saber se tem ainda outro caso de hanseníase entre as pessoas do convívio.
Bom, chegamos ao fim da nossa conversa de hoje, encerrando também o ciclo de 8 episódios da nossa primeira temporada do podcast Minutos para Hanseníase. Nós agradecemos imensamente a participação da Aparecida Grossi, que esteve conosco integrando o time dessa primeira temporada. Aparecida, muito obrigada mais uma vez.
Thaís, foi um prazer realmente estar nos Minutos para Hanseníase, esperando sucesso, então, para os próximos episódios.
Nós ficamos muito gratos também por você ter aceitado o convite. A nossa temporada vai ter ainda um momento final com o segundo episódio bônus, que será no formato de perguntas e respostas. Então, se você que está nos ouvindo tem alguma pergunta sobre a hanseníase, algo que não conversamos ainda, ou que você gostaria de saber mais, pode mandar para a gente. Você nos encontra nas redes sociais da NHR Brasil e também no e-mail nhr@nhrbrasil.org.br. Nós lembramos que o nosso programa está disponível pelo Spotify, pelo Google Podcasts, pelo site anchor.fm, pelo site da NHR Brasil, ou você pode procurar o nosso canal no YouTube. Nós aguardamos você no episódio bônus e até mais! O podcast Minutos para a Hanseníase é uma realização da NHR Brasil. Apresentação e edição, Thaís Brito. Produção e apuração de campo, Clara Gantoar. Participação, Aparecida Grossi.